No Estúdio Gaúcha, mais vozes.
Vamos começar com Edson Prado de Andrade, professor de Direito, advogado e gestor da Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação Familiar, que é a favor do homeschooling.
Boa noite, ouvintes. Eu, de início, gostaria de mencionar a pesquisa que foi realizada acerca de educação domiciliar no Brasil, ou mais conhecido como homeschool. A maioria, segundo a pesquisa, é contra a prática de educação domiciliar. Eu gostaria de comentar o seguinte, a maioria dos brasileiros não tem a menor ideia do que se trata a educação domiciliar. Ela tem uma visão distorcida a respeito disso. Normalmente, as pessoas compreendem que educação domiciliar é a criança reclusa, presa numa bolha dentro de casa. Isso está longe de ser educação, de ter educação domiciliar. A educação escolarizada é que mantém a criança desta forma, dentro de uma sala de aula, e rigorosamente disciplinada para que ela possa aprender, todas as crianças olhando para frente, olhando para a nuca umas das outras e seguindo o mesmo padrão e aprendendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, que efetivamente não acontece. A teoria da educação já sabe isso há muito tempo. Em segundo lugar, é importante dizer que a educação domiciliar não é, em princípio, para a maioria das pessoas e das famílias, e sim para aquelas pessoas que optam por viver um estilo de vida diferente. Na educação domiciliar, ou ensino domiciliar, um dos pais necessariamente precisa estar acompanhando o ensino da criança e não trabalha, muda a vida, muda a dinâmica de vida. Portanto, não é verdade que a maioria da população tem essa disposição. A grande questão é dar às famílias o direito, a liberdade de fazer a opção por este, pelo sistema escolarizado e escolarizador de ensino, ou pelo sistema domiciliar. Tratam-se de sistemas de ensino, eles são diferentes, obviamente. E eu queria dizer também que essa discussão que se dá, essa grande polêmica que se opera, ela é uma discussão que diz muito mais respeito à questão do associativismo, sindicalismo docente e uma questão de corporativismo profissional, de reserva de mercado, do que propriamente a educação em si. A educação escolarizada, sabidamente, os mapas da educação, as secretarias de educação dos estados, dos municípios, todos têm ciência da péssima qualidade, em geral, da escolarização dos sistemas escolarizados de ensino. Então, não deveria haver nenhum escândalo com respeito ao fato de que um grupo muito pequeno de famílias quer apenas o direito, eu quero fazer a opção, se eu vou ensinar meu filho em casa ou se ele será encaminhado à escola. Eu volto a dizer, não se trata de uma política pública universalizada. Aqueles que são contra a educação domiciliar costumam dizer e colocar dessa forma, dar a entender isto, que se quer que todos os brasileiros eduquem seus filhos domiciliarmente. Não se trata disso. Se trata apenas, repito, garantir o direito para algumas poucas famílias que querem educar seus filhos dessa forma. Por fim, é importante dizer que a educação domiciliar faz uma coisa que o sistema escolarizado e o pai da pedagogia, Comenius, no século XVII, a teoria da educação concebe, que é cada criança sendo tratada na sua individualidade. Repito, a escola não faz isto. A escola trata as crianças como um bando. Os professores estão doentes dentro da escola. Os professores não conseguem dar aulas para as crianças e as crianças que têm muito interesse de aprender, elas aprendem pouco e têm altíssimo nível de estresse. Há doenças mentais dentro do universo escolar, só precisa fazer as pesquisas aqui na USP. Eu termino dizendo, eu não apenas sou advogado de famílias, como eu tenho um doutorado pela Universidade de São Paulo sobre exatamente este tema.
Edson Prado de Andrade, professor de Direito, advogado e gestor da Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação Familiar. A diretora pedagógica Ana Rens também se posiciona a favor do homeschooling.
Boa noite a todos. A importância da regulamentação do ensino doméstico se dá por diversos fatores e eu vou elencar alguns. O primeiro é que ele não é um projeto de lei novo. A primeira tentativa de um projeto de lei sobre ensino doméstico se deu em 1995, até que a gente chegue neste atual momento. Durante esse período, muitas famílias que fizeram ensino doméstico foram perseguidas, julgadas pela sociedade, sofreram processos judiciais e outros tipos de incomodação, o que acaba muitas famílias não querendo se expor que estão fazendo ensino doméstico por este medo. Então, a regulamentação vai poder trazer maior segurança para essas famílias. O segundo ponto é que, assim como a educação escolarizada tem a sua burocracia e que se faz necessária, o ensino doméstico também precisa ter princípios a ser seguidos, porque o ensino doméstico em cada país se adequa também à educação daquele país. E aqui no Brasil, por exemplo, os planos pedagógicos anuais personalizados do ensino doméstico têm que constar a base nacional curricular, assim como consta também na escola. O que vai modificar é a metodologia, a forma e a maneira como vai ser ensinado. Outro ponto bem importante, existe a evasão escolar no Brasil. Só que eu penso que neste momento nós precisamos entender o que é evasão escolar e o que é evasão educacional. A preocupação que o Brasil tem que ter é com a evasão à educação, aquele aluno que abandona a escola, ou que os pais não querem mais que estudem, ou que vão trabalhar, ou outros tipos de atrocidades que nós sabemos que é uma preocupação. E o ensino doméstico também é contra isso. Então não é justo que um pai de ensino doméstico esteja no abandono, na evasão escolar. Né? Ele não evadiu a educação, ele só não se adequou à modalidade escola e gostaria de ter um outro formato para essa tentativa. Né? Então, acho que isso também traria alguns benefícios em relação a números para o Brasil, né? E continuar sempre se preocupando com a evasão educacional, que isso sim, o aluno que não quer mais estudar, que perde o interesse ou que a família não permite, é sim uma preocupação para toda a nossa sociedade. E, além disso, a regulamentação vai mostrar também uma qualificação para que se faça um ensino doméstico, né, que não é uma coisa fácil, exige muito compromisso, responsabilidade da família com isso. E é importante que a família saiba tudo o que vai acontecer ao longo do caminho do ensino doméstico. Esses são alguns dos fatores que eu acho de extrema importância para que a gente possa avançar com uma lei que é para uma minoria, não é para uma maioria, a gente sabe disso, a escola permanece sendo maravilhosa para a maior parte dos alunos, para 99% dos alunos, mas é um direito que o pessoal, as pessoas que fazem ensino doméstico são uma minoria e também merecem ter seus direitos preservados. E claro, tanto a escola quanto o ensino doméstico, mostrando uma regulamentação, mostram que eles querem qualificar a educação no Brasil. Independente se a gente consegue uma qualidade com um ou dois ou com um milhão, o objetivo é o mesmo, uma melhor qualidade na educação. Enfim, são inúmeros fatores, né, e o principal é que essas famílias não sejam vistas de uma forma equivocada, e sim como uma família que tem o seu direito e que acredita e quer investir na educação.
10h43. E um pai que é a favor e já adota o homeschooling aceitou participar aqui do Estúdio Gaúcha, no projeto Mais Vozes, não quis ser identificado justamente pelo julgamento que pode receber por outros pais, como falou a Ana Renz aí no final da sua manifestação. Vamos ouvir a opinião de um pai favorável e que já adota o homeschooling.
Optamos pela educação domiciliar porque acreditamos que o aprendizado ocorre melhor quando a criança se depara com os conteúdos pedagógicos a partir de uma realidade concreta e prática. Também acreditamos que para uma criança de 4 a 10 anos, passar mais de 5 horas nos bancos escolares traz um déficit para o desenvolvimento físico. A criança, para ser saudável, deve estar em movimento. Também cremos que a socialização E o convívio com a diversidade ocorre melhor quando a criança pode conviver com pessoas de diferentes idades e diversificados níveis sociais e econômicos. Igrejas e projetos de voluntariado oferecem grande oportunidade para essas vivências. Mas nós não somos contra a escola. Nós somos a favor da liberdade educacional. Isso é o mais importante.
10h44, a doutora em educação Eliana Moura é contra o homeschooling.
Eu penso que a educação domiciliar é uma discussão inócua nesse momento no nosso país. Eu penso que ela não tem muito sentido, porque os verdadeiros problemas da educação brasileira são outros nesse momento. São problemas estruturais, são problemas sérios, são problemas que foram agravados com o cenário da pandemia nesses últimos anos. E levantar essa temática e propor essa discussão neste momento significa criar uma cortina de fumaça para os verdadeiros problemas que nós enfrentamos nesse momento. Mas, mais do que isso, a minha posição contrária ao ensino domiciliar vai na direção de entender que ele contraria os próprios interesses do pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, na medida em que o processo de aprendizagem ele não se reduz a um mero processo cognitivo. O desenvolvimento que se dá a partir da aprendizagem, ele passa por um processo extremamente importante de socialização, de trocas, de experiências, de aprendizagens diversas, na convivência com as diferenças, com as diferenças de modos de ser, de pensar, de modos de se comportar, na diferença de valores, na diferença de gostos, de interesses. Toda essa diversidade que a escola oportuniza faz parte do processo de pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e que, se não acontecer, se a criança não for colocada num ambiente em que esse processo de socialização acontece plenamente, ela vai ter algum tipo de, consequência para o seu desenvolvimento para a vida posterior. Entendendo que ficar em casa apenas e aprender apenas, né, temas específicos não faz parte do desenvolvimento, dos interesses de desenvolvimento pleno das crianças.
Muito bem. Seguimos com mais vozes aqui falando sobre o homeschooling. Uma psicopedagoga e uma mãe que fala contra o homeschooling. Como mãe, apesar de ser psicopedagoga. Vamos ouvir o depoimento também desta mãe que preferiu não ser identificada.
Boa noite. Temática importante. Eu sou a Paula e, na minha opinião, é fundamental que nós não nos esqueçamos de que a escola não é apenas um lugar para repassar conteúdos, técnicas, conhecimentos. É um lugar especial, é um TECOA, um espaço coletivo. E nesta coletividade, as aprendizagens vão acontecendo. É lá na escola que nós compartilhamos momentos, movimentos, saberes, culturas, alegrias, reconstruímos experiências, aprendemos com os outros e também ensinamos aquilo que em algum momento nos foi ensinado. É na escola que nós podemos nos afastar do núcleo familiar para nos igualarmos aos outros e também percebemos que somos diferentes. Somos diferentes nas nossas opiniões, nos nossos pensamentos, ideias e também nos sonhos. E é lá que nós conseguimos elaborar melhor e vivemos as regras, a ética de vivemos em sociedade. E, obviamente, nós temos matemática a mais, que é a qualidade da educação, do ensino, né? mas a gente sabe que precisamos de incentivos, de novas abordagens. Mas pensando no nosso contexto real, a escola, infelizmente, né, para muitas crianças é o único lugar onde elas vão ser escutadas, compreendidas. É o único lugar onde alguém vai tocar a criança de uma forma amável, sensível. E para muitas, é o único lugar onde vai encontrar alimentação, um contato maior com a cultura e até mesmo uma coisa simples, mas importante, vai ter o seu momento, né, com o mundo letrado, entendível. Então, nesse caso, a escola ela se torna super importante, ela é fundamental, não só pela presença dos professores, não isso, mas muito mais pelas próprias crianças, que são seres sociais e de direitos, né, que devem de estar junto aos seus pares, ou seja, a outras crianças. E nesse contexto, então, conseguirem protagonizar a sua própria história, a própria construção do seu conhecimento nesse espaço. Obrigada a todos. Boa noite.
Obrigado. Faltando 10 para as 11 para fechar o Vozes de hoje sobre homeschooling, a psicóloga Vanessa Becker Pinto também é contra a adoção do método.
Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Obrigada pelo convite. É um debate importante e necessário. Então, sobre o homeschooling, né? Nós somos contra porque entendemos que o ensino domiciliar ele priva a criança do contato com o outro, com as diferenças. E a escola é um importante espaço de socialização, interação e convivência. É como se o homeschooling colocasse um muro entre a família e o mundo social. A criança e o adolescente, eles precisam conviver com o outro, com a diferença, com a diversidade. Não basta que se leia num livro, é preciso experienciar. Então, do ponto de vista psicológico e de desenvolvimento, a socialização é fundamental. Nós também precisamos lembrar que a escola também ela está atenta a abusos e violências, né? Ela percebe quando a criança não está bem. Muitos relatos de abuso são feitos no ambiente escolar para as professoras, por exemplo, né? Então, por uma série de motivos, nós não vemos o ensino domiciliar como uma boa opção.
Obrigado. E assim foi o Mais Vozes desta quinta-feira. Na próxima semana, um novo tema e mais vozes aqui no Estúdio Gaúcha.